Amém. Quero compartilhar uma palavra com a igreja hoje, que está lá em Lucas, no capítulo 8. Por gentileza, abre em Lucas, capítulo 8. Eu quero compartilhar uma palavra que fala da presença manifesta de Deus, que envolve o nosso posicionamento. E lá em Lucas, no capítulo 8, eu vou ler diversos versículos. Eu vou passar pela história do semeador, vou passar pela história de Jairo, da filha dele, vou passar pela história da mulher enferma, vou passar pela história do episódio da tempestade, e nós vamos falar ali de situações que levaram as pessoas, as circunstâncias, né? As pessoas que passaram por circunstâncias, problemas, se posicionarem na presença de Deus para que a presença fosse manifesta. A ideia central nessa noite é essa, mostrar que o nosso posicionamento em Cristo é fundamental para que haja uma manifestação da presença dEle. Existe uma diferença entre a onipresença de Deus e a manifestação da presença de Deus. Nós sabemos que Deus é onipresente, mas isso não garante a manifestação da presença dEle. E precisa que nós tenhamos posicionamentos para que isso aconteça. Amém, queridos? Então, eu queria ler com vocês Lucas capítulo 8. Eu vou ler do versículo 4, primeiro, até o 16. Acompanhe comigo, por gentileza. Lucas 8, 4, diz assim: E ocorreu que uma grande multidão se reuniu, e pessoas de todas as cidades vieram ouvir a Jesus. Foi quando ele lhes propôs a seguinte parábola: Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisoteada, e as aves do céu a devoraram. Outra parte caiu sobre as rochas, e quando germinou, as plantas secaram, pois não havia umidade suficiente. Outra parte ainda caiu entre os espinhos, que com ela cresceram e sufocaram suas plantas. Todavia, uma outra parte caiu em boa terra, germinou, cresceu e produziu grande colheita, a 100 por 1. Tendo concluído esta parábola, exclamou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria comunicar com aquela parábola. Ao que lhes replicou: A vós outros é concedido saber os mistérios do reino de Deus. Aos demais, contudo, anuncio através de parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não compreendam. Eis, portanto, o esclarecimento desta parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho representam todos os que ouvem, mas então chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não venham a crer e não sejam salvos. As que caíram sobre a rocha, as rochas simbolizam os que recebem a palavra com alegria, assim que a ouvem, contudo não possuem raiz. Creem por um período, mas desistem no tempo da aprovação. As que caíram entre os espinhos significam os que ouvem, todavia, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas muitas ansiedades, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não conseguem amadurecer. No entanto, as que caíram em boa terra são as que de bom coração e com sinceridade ouvem a palavra, a entesouram e com perseverança frutificam. Não há ninguém que depois de acender uma candeia, a esconda debaixo de um jarro ou a coloque sob a cama. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado, de maneira que todos aqueles que entram vejam o resplandecer da luz. Amém? Vai no versículo 19 comigo, vamos ler até o versículo 25. Então a mãe e os irmãos de Jesus vieram para falar com ele, entretanto não conseguiam aproximar-se dele, pois grande era a multidão à sua frente. Certa pessoa comunicou a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Contudo, ele lhe replicou, Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. E aconteceu que um daqueles dias, ao entrar no barco, pediu Jesus aos discípulos: Passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e abateu-se sobre o lago uma grande tempestade com fortes ventos, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam o risco de naufragar. Então os discípulos correram para acordá-lo, exclamando: Mestre, mestre, estamos a ponto de morrer. Ele se levantou e repreendeu a tempestade e a violência das águas. Tudo então se acalmou, e houve perfeita paz. Jesus, no entanto, dirigiu-se aos seus discípulos e indagou: Onde está a vossa fé? Mas eles, amedrontados e maravilhados interrogavam uns aos outros: quem é este que até os ventos e ondas da ordem e lhe obedecem? Amém, queridos? Agora no versículo 40, diz assim: assim que Jesus regressou, a multidão recebeu com grande júbilo, pois todos estavam aguardando com ansiedade. Eis que se aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até sua casa, pois tinha uma filha única, cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. E enquanto ela caminhava, as multidões o comprimiam. Nas proximidades estava certa mulher que havia 12 anos, havia sofrendo de hemorragia, e já tinha gasto tudo que podia com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. Ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocou na borda de seu manto, quando, no mesmo instante, lhe cessou completamente a hemorragia. Ao que Jesus indagou: quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro pondera: mestre, a multidão se aglomera e te espreme, e ainda assim deseja saber quem tocou. Contudo, Jesus insistiu: certamente, alguém me tocou, pois senti que de mim emanou o poder. Então a mulher, compreendendo que não haveria de passar desapercebida, aproximou-se tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. E diante de todo o povo declarou o motivo pelo qual tocara daquela maneira, e como naquele mesmo momento fora totalmente curada. Ao que Jesus lhe afirmou: filha, a tua fé te curou, vai-te em paz, vai-te em perfeita paz. Falava ele ainda quando chegou uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga, informando: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Ao ouvir tais notícias, Jesus declarou a Jairo: não temas, tão somente creia, e ela será salva. Assim que chegou à casa de Jairo, não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, bem como o pai e a mãe da menina. Enquanto isso, grande comoção atingiu a multidão e todos choravam e lamentavam por ela. Diante disso, Jesus encorajou: não pranteis, ela não está morta, mas dorme. E muitos zombavam deles, pois tinha a certeza de que ela estava morta. Entretanto, ele a tomou pela mão e em voz alta lhe ordenou: menina, levanta-te. Imediatamente o espírito dela retornou e no mesmo momento ela se levantou e lhe mandou que lhe dessem algo de comer. Amém, queridos? Sei que foi um pouco longa, mas vocês, dentro do que eu vou falar, vai se encaixar todo esse contexto do que eu li aqui. Feche os olhos, vamos orar em nome de Jesus, amém? Senhor, nós te louvamos por essa palavra, te louvamos pelo privilégio de estar na tua presença, Senhor. Te louvamos pela honra que o Senhor nos dá de fazer parte desse ministério, dessa visão, Senhor amado. Nós queremos declarar, Senhor, que a ti toda a honra e toda a glória nessa noite e todos os dias da nossa vida, Senhor. Fala conosco através do teu Espírito Santo, ó Pai. Nós não desejamos nada que venha de outros lugares a não ser de ti, Senhor. Nós queremos o que vem do teu alto, do que vem do alto, que vem do Pai das luzes. Nós queremos que o Espírito Santo tenha liberdade nessa noite para tocar o nosso coração, tocar a nossa mente, tocar o nosso corpo, ó Deus. Fala conosco, Senhor. Arranca de nós toda distração, Pai, todo cansaço, todo sono, Deus. Que nós possamos focar a tua palavra, receber da tua verdade, ser ministrados pelo teu poder, Senhor, pelo teu Espírito Santo, Senhor. Nós oramos assim para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Amém, querido? Glória a Deus. Então, eu li aqui para vocês algumas histórias. Passei aqui por algumas histórias, como a do semeador, onde Jesus fala sobre uma parábola. Li aqui a história da família de Jesus, que foi procurar Jesus. O contexto histórico diz que a família de Jesus queria dar umas férias para ele, porque ele estava trabalhando muito, né? Então foram chamar Jesus naquele contexto ali, né? E ele disse: quem é a minha família? Aqueles que observam e praticam a palavra. Mostrei aqui também o episódio da tempestade. Falei também de Jairo e da mulher enferma. E o que eu quero dizer com isso? Quero mostrar para vocês que a manifestação de Deus, ela só ocorre quando eu me posiciono em determinadas áreas da minha vida, ou, por que não dizer, em todas as áreas da minha vida. Porque saber que Deus é onipresente, como eu disse aqui, não garante que Ele vai liberar poder, não garante que Ele vai curar a minha vida, não garante que Ele vai transformar a minha família, não garante que Ele vai me dar um emprego. Saber que Ele é onipresente é um estado de saber realmente que eu sei de algo, porém eu não vivo aquele algo. Por quê? Porque é necessário que a onipresença seja manifestada. E para a onipresença ser manifestada, eu preciso ter algumas atitudes, ter alguns posicionamentos que vai fazer com que isso aconteça. E eu quero começar pela história de Jairo, no versículo 41 que eu li aqui. Nós lemos aqui que Jairo era o quê? Chefe da sinagoga. Então ele era chefe de um local onde as pessoas liam a palavra. Existia uma ordem ali para ler a palavra, ele que comandava essa situação, então ele era um chefe da sinagoga, uma pessoa importante. Jairo está citado aqui por quê? Porque ele era uma pessoa importante, ele era conhecido daquela sociedade. Quem escreveu a carta, quem escreveu esse livro, certamente conhecia Jairo. Então ele tinha uma posição na sociedade, ele era alguém importante naquele contexto, ele coordenava uma sinagoga. E é interessante que esse chefe, uma pessoa pública conhecida, diz a Bíblia que ele prostrou-se nos pés de Jesus. Ele reconheceu quem era Jesus. Ele tinha um status, ele tinha uma importância naquela sociedade, ele tinha a zelar o nome, mas quando ele vê Jesus, ele se prostra. E é interessante que a palavra se prostrar quer dizer que ele reconhece quem é Jesus. Ele se entrega na presença de Jesus. Ele deixa aquele contexto dele de tristeza, de enfermidade, de dor, e vai até quem? Até Jesus. Muitas vezes estamos num contexto desse, de dor, enfermidade, tristeza, e nós não vamos até Jesus. Nós vemos aqui um homem que fez o contrário. No contexto que ele se encontrava, ele se posiciona, e ele vai até a presença do Senhor. E ele não só se prostra, mas como ele suplica. E suplicar é o mesmo que pedir socorro. Ele se entrega na presença, ele invade aquele contexto, naquela multidão e busca a presença de Jesus. Ele sabia que Jesus existia, mas só saber que Jesus existia não ia curar a filha dele. Então ele sabia que Jesus estava ali, mas isso não garantia a cura da filha dele. Ele precisava ter a manifestação da presença na casa dele, e isso envolvia um posicionamento dele. Então ele vai até Jesus, ele se prostra e ele pede socorro. Ele suplica ao Senhor. E é interessante que aquele homem fazia parte de uma liderança dos judeus naquela época. E essa liderança judaica, eles não reconheciam Jesus. Tanto que se nós formos ler Atos capítulo 7, no versículo 51, nós vamos ver um homem chamado Estevão dando uma bronquinha nos líderes judeus. Porque ele chama a liderança judaica de dura cerviz. Por quê? Porque eles não reconheciam Jesus como o Senhor, como o Salvador. E esse homem Jairo sai desse contexto e se entrega na presença dele. E a Bíblia diz para nós, lá em Hebreus, para nós chegarmos confiante ao trono da graça. A palavra confiante em hebraico tem a ver com fé. Então, nós temos que chegar o quê? Com fé em Jesus. Com fé na graça, no favor imerecido em Jesus. E esse homem, Jairo, se posiciona e chega confiante na presença do Senhor. Ele se prostra e ele suplica a presença de Jesus na sua casa. Ele se entrega nesse contexto, ele reconhece a grandeza de Jesus, e ali a história de Jairo começa a mudar. Por quê? Porque houve um posicionamento para que a graça seja manifestada, para que a presença fosse manifestada. E é interessante que Jesus fala assim: Jairo, eu vou com você. Só que nesse meio termo, do versículo 42 a 49, nós vemos um contexto de uma mulher enferma, que entra na história. Imagina, a filha de Jairo morrendo, fazia 12 anos, ela tinha 12 anos, aliás, estava morrendo, e uma mulher que estava enferma há 12 anos, entra no meio do caminho. Ela estava ali e ouve falar sobre Jesus. E ouvir falar sobre Jesus não é o suficiente. Ouvir falar sobre Jesus não garante a minha salvação. Ouvir falar sobre Jesus não garante a minha vida transformada. Eu preciso me posicionar, eu preciso ter uma atitude de ir até Jesus. Eu preciso ter uma atitude de me entregar em Jesus. E o que acontece com essa mulher enferma? Ela faz isso. Agora você imagina Jairo nessa situação. A filha dele estava morrendo e Jesus para curar alguém. Aliás, ele parou porque dele saiu o poder. Aos olhos naturais, poderia ser um obstáculo, não é verdade? Minha filha está enferma e Jesus para, interrompe seu destino devido. Minha filha está morrendo, é um obstáculo, é o inimigo, é o diabo. Não, ele interrompe porque dele sente que saiu o poder. E aquela mulher que estava totalmente... Aquela mulher, ela estava enferma há 12 anos. Veja, pela lei, lá em Levítico, ela estava impura. ela não poderia ter convívio com a sociedade, ela vivia desprezada, ela vivia humilhada, ela gastou todo o dinheiro dela com os médicos, ela vivia um contexto de miséria emocional, miséria física, porque era doente, e a sociedade não a reconhecia, mas ela ouve falar de Jesus, e ela só ouve falar, não, ela toma um posicionamento, ela vai até Jesus, ela enfrenta a multidão para tocar Jesus. E a Bíblia diz o que acontece, essa mulher é curada. Ela não olhou para a circunstância, ela não olhou para a barreira, ela se entregou. Veja, Jesus, Deus, nos deu o livre-arbítrio, amém, queridos? O livre-arbítrio existe para você tomar uma posição. Entre Deus ou o mundo. O livre-arbítrio existe para nós tomarmos uma decisão na vida. O que eu escolho? O livre-arbítrio me permite isso. E toda vez que eu me posicionar em Deus, em Jesus, eu vou enfrentar dificuldades em muitos momentos, vou enfrentar barreiras em muitos momentos, mas a vitória é certa na minha vida. A vitória é certa na sua vida. Porque mesmo tendo o direito de escolher por outras coisas, eu escolhendo por Jesus, eu me torno mais que vencedor. Agora, quem aqui tem Jesus como seu Senhor e Salvador? Aleluias. Então, para que você vai precisar usar o livre-arbítrio agora? Para nada, né? Porque Jesus é teu Senhor, não é? Quem tem Senhor, obedece o seu Senhor, não questiona as suas ordens. Se você tem um Senhor e ele é Jesus, você não precisa decidir por você mesmo, porque quem decide por você é melhor. Jesus decide por você, ele é melhor. Porque ele é o meu Senhor. E eu não preciso mais decidir por mim mesmo. Eu tenho um Senhor excelente que morreu na cruz por mim, então para que eu preciso decidir agora? As minhas decisões e a minha justiça também, a Bíblia diz que é o quê? Trapo de imundiça. Então, querido, essa mulher, ela entendeu que ali estava o que ela precisava. E ela decidiu, ela se posicionou. E quando ela se posiciona, ela vai até Jesus, ela toca Jesus, e a fé dela é demonstrada, e ela publicamente é honrada por Jesus. Jesus quer te honrar em público também, mas tem que tocar ele. Diga para o seu irmão, diga para ele, irmão, sua confiança em Jesus produz ação para tocá-lo. Se você tocar Jesus, você sara. Amém? Não olhe para as circunstâncias, não olhe para a multidão, não olhe para os problemas, olhe para Jesus. Aquela mulher, naquele contexto totalmente desprezado e humilhado, ela toca Jesus e Jesus, em público, fala, filha. Não chamou mulher mais, mas chamou de filha. É uma expressão de ternura, mostrando assim, agora você tem afiliação, você tem sobrenome, você está inserida no reino. Chamou de filha, a tua fé, filha. Por quê? Porque ela se posicionou. E quando eu me posiciono, eu paro de viver ou saber que Jesus é onipresente, mas eu começo a viver a manifestação da presença dele em minha vida. E em todas as áreas da minha vida vai haver vida de Deus. E vai ser nítido que ele age por mim. Então saber que Jesus é onipresente não basta para mim, não basta para você. Saber que ele existe não basta para mim, não basta para você. Nós temos que ir além, nós temos que se posicionar, nós temos que ir até o trono da glória dele. Nos últimos domingos aqui, os pastores, os bispos, o apóstolo têm pregado muito sobre glória de Deus. Nós temos vivido um tempo poderoso da presença de Deus. Mas o que aconteceu? Nós se posicionamos e fomos ao encontro dele. O que aconteceu em setembro na cidade foi porque a igreja se posicionou e foi ao encontro dele e fez um evento que abriu o céu na cidade. Mas se a gente não se posiciona e não faz, Jesus não ia fazer. Porque depende da nossa atitude, e aquilo abriu o céu, por quê? Porque nós decidimos tocar nele, nós decidimos tocar no Senhor Jesus, e quando eu toco no Senhor Jesus, ele me cura, ele expande a minha vida, ele desata os nós, ele realmente transforma o nosso caráter. E aconteceu isso com essa mulher. Só que você poderia pensar, e cadê Jairo nessa história? Um homem que estava ali, numa situação difícil, ver isso acontecer. E a mulher se posicionando, vendo Jesus tocar a vida dela. E por que eu li a história do semeador? Porque capítulo 8 ali fala que o semeador saiu a semear. Quem é o semeador? Quem saiu a semear? O próprio Jesus é o semeador. Ele saiu a semear, ele mesmo, porque ele também é a palavra. E a Bíblia diz que ele saiu a semear e muitos naquele caminho eram pedras. Muitos naquela multidão eram espinhos, mas essa mulher era uma boa terra. Meu irmão, muitas vezes você olha para a sua vida e fala assim, não, eu sou espinho. Não, você é boa terra. Toca nele. Não, não, eu sou pedra. Não, você é boa terra. Toca nele. Não, não, eu sou beira do caminho. Não, você não é. Você é boa terra. Então o semeador saiu a semear. E naquela multidão ele encontrou um monte de pedra, um monte de espinho, um monte de beira do caminho. Mas aquela mulher foi boa terra. Ela tocou no semeador. Ela tocou naquele que era a palavra. Jesus saiu por Jerusalém. Isso é o mesmo que o semeador saiu a semear. Jesus por Jerusalém ali, ele saiu levando o quê? A palavra dele. E quando você toca Jesus, você realmente vira uma boa terra. E boa terra dá retorno. Diga para o seu irmão, irmão, boa terra dá retorno. Porque produz fruto. Papai, você é boa terra. Boa terra dá retorno porque produz fruto. Mas por quê? Porque se posiciona. E quando a boa terra se posiciona, ele dá retorno. E o que acontece? Ele vive a presença manifesta de Deus. No versículo 11, nós vimos isso. Diz que a semente é a palavra. Mas a palavra, a semente, é tudo Jesus ali. Porque em João capítulo 1, no versículo 1, diz que o verbo era Deus. O verbo também é a palavra. E no 14, em João capítulo 1, diz que a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem se fez carne e habitou entre nós? Jesus é a palavra, é a semente, você é a boa terra. E ele quer que você dê fruto. Jesus, ele quer que você dê fruto. Mas precisa do quê? Que eu tenha um posicionamento. E o semeador saiu a semear. E a fé vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra. Aquela mulher ouviu. Ela ouviu que Jesus estava ali, ela acreditou, ela se entregou, ela se doou, ela enfrentou a multidão e ela tocou Jesus. Porque ela ouviu e ela teve fé, ela confiou na palavra. Romanos 10, 17 fala sobre isso, que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Em outras palavras, ela sabia que Jesus era a cura para a vida dela, que Jesus era a palavra, que Jesus tinha o que ela precisava. Diga para o seu irmão, irmão, a quantidade da colheita depende da qualidade do terreno. Amém? Como está o terreno do nosso coração? Como está o terreno da nossa fé? A qualidade depende disso. Então eu vou colher o tanto que eu tiver de qualidade no meu terreno. Como está a minha qualidade de fé? Como está a minha qualidade de posicionamento em Jesus? Como está a minha qualidade de entrega em Jesus? Eu vou colher a mesma quantidade. Se eu não tenho fé, eu não vou colher nada. Qual vai ser a quantidade de fé que eu vou colher? Se eu não estou posicionado, eu não vou ter quantidade para colher também nada. Muito menos qualidade. Então a quantidade da colheita depende da qualidade do terreno do meu coração. E essa mulher se posicionou, olhou, falou assim, ali está o meu Salvador. E foi até ele e tocou ele. E quando ela toca, a presença do Senhor manifesta. E ele fala assim, parou tudo e falou, de mim saiu o poder. Ou seja, alguém me tocou diferente. Ou seja, houve manifestação da minha presença. Houve manifestação de poder neste lugar. Amém até aqui, queridos? Então veja, é muito importante entendermos que a manifestação da presença envolve o meu posicionamento, envolve a minha entrega, envolve o quanto eu me dedico àquilo, ao Senhor. E é interessante que eu li aqui também, no versículo 21, sobre a família dele. Interessante que disseram assim: Jesus, sua família está aí fora, né? Ele falou assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Diga para o seu irmão: irmão, nem mais o estreito relacionamento humano é maior ou mais importante do que a filiação de uma pessoa a Deus e aos seus relacionamentos dentro da família de Cristo. Ano da comunhão. Veja, quem é os meus irmãos? Quem é a minha mãe? São aqueles que ouvem a palavra, observam, praticam. Ele está dizendo assim, em outras palavras, vê, nenhum relacionamento, nenhum parentesco é mais forte do que a igreja, do que meus irmãos na igreja. Eu não estou dizendo que a sua família não é importante, não é isso. O contexto é mostrar que nós temos que ter um posicionamento para que haja manifestação da presença de Deus. E se nós se posicionamos em Jesus, a nossa família também vai ser salva. Depende do meu posicionamento para minha família ser salva. Deus precisa de um, começar por um. E ele disse aqui, olha só, quem é minha família? São os que observam a palavra, são os que praticam a palavra. Esses sim vão ter a manifestação da presença na vida deles. E o que vai ser a manifestação da presença? Vai ser aqueles que estão posicionados e a família vai ver a diferença. Na conduta, no caráter, no modo de agir. Na alegria de viver, porque viver Jesus é alegria, amém? Me converti, estou triste. Vivo amargurado, não dá. Jesus é alegria. Então veja, esse contexto é muito importante. Então, queridos, nós temos que ter um posicionamento cada dia mais para que haja uma liberação de poder ainda mais. Antes de Deus derramar chuva, Ele derrama pingos. E eu creio que está pingando nessa igreja aqui. Vai vir chuva em nome de Jesus. Vai vir chuva. Nós temos sentido esses pingos. Pelo menos eu acho que nós temos uns pingos ainda. Porque tem muito mais poder para nós. Mas é necessário que nós estejamos posicionados em todos os sentidos. Em todas as áreas. E aquela mulher que estava enferma, ela se tornou uma boa terra. Por quê? Porque ela se posicionou. Eu não sei o que tipo de problema você deve estar passando na sua vida, ou já passou. Mas Deus te criou para ser boa terra. Você é uma criação de Deus. Deus te criou para algo. Deus te criou para alguma coisa importante, para um propósito. Agora, você não nasceu para ser criatura de Deus. Você nasceu para ser filho de Deus. Nós somos uma criação de Deus, nós nascemos e nós somos criados para alguma coisa. Mas se nós temos que entender que nós precisamos se tornar filhos. Ah, não entendi, pastor, agora entendi. Você é uma criatura, criação de Deus, mas que se torna filho. Pela regeneração, porque Jesus morreu por nós para isso. A Bíblia fala em Gálatas que nós somos filhos de Deus, mas tem que haver um posicionamento da nossa parte para se tornar filho. Porque muitas pessoas não entendem a diferença de ser criatura de Deus, criada por Deus, e ser filho de Deus. Muitas pessoas vivem como criatura de Deus, foi criada por Deus, legal. Mas para mim tornar filho, eu preciso me posicionar em diversas áreas da minha vida. E claro, aceitando Jesus como Senhor e Salvador também, para me ser salvo. Mas é importante entendermos que se nós vivermos como criatura, criatura não tem casa para morar, filho tem. Você tem que se sentir um filho, você tem que ser um filho. Porque se nós vivermos como criatura, nós não vamos ter onde morar. Mas nós somos filhos, temos casa, temos pai, temos irmãos, podemos abrir a geladeira da casa do pai, amém? Vai na casa do seu líder, abre a geladeira dele, amém? Faz isso não, se ele não deixar, não faz isso não. Mas nós somos filhos de Deus. Você nasceu para ser filho de Deus. Ah, não, eu fui jogado no mundo. Não! Existe um propósito para você. O que acontece muitas vezes conosco é que a multidão, que representa muitas coisas, representa barreiras, impedimentos em nossa vida. A multidão representa, muitas vezes, nós estamos cercados de um monte de pessoa que é beira do caminho, é espinho, é pedra, não tem boa terra nenhuma. Mas multidão também representa que eu mesmo posso ser a pedra na minha própria vida, a beira do caminho na minha própria vida, o espinho na minha própria vida. A multidão representa o mundo, muitas coisas que podem barrar a tua chegada até ao Senhor Jesus. Mas o que a gente vai fazer? A gente se posiciona. A gente não olha para a multidão e recua. A gente invade a multidão. A gente atravessa a multidão. Eu não vou recuar. O meu general é Cristo. E quando eu encaro a multidão, quando eu enfrento a multidão, quando eu não recuo, eu toco Jesus e saro. E quando eu saro, Ele honra a nossa vida. E essa mulher foi honrada publicamente. E a graça foi liberada e a manifestação foi evidente. Porque todo mundo viu que aquela mulher foi honrada. E a presença foi liberada, a manifestação foi evidente, e Jesus curou aquela vida, em todos os sentidos. Por quê? Porque ela se posicionou. Mas você fala assim, muitas vezes você fala, mas pastor, eu oro, eu busco, eu me posiciono. A minha célula parece que não vai para frente, a minha vida parece que não vai, está tudo amarrado. É o inimigo. Inimigo é sempre inimigo. Já se sentiu assim? Inimigo é a barreira da minha vida. É porque eu sou perfeito, Senhor. Aleluia. É o diabo que me derruba. E por que eu li capítulo 8 quase todo? Porque o contexto da tempestade mostra um tipo de pessoa para nós que muitas vezes somos nós. Veja, aqueles homens que estavam navegando com Jesus eram os discípulos de Jesus. Jesus passou um dia muito cansativo, ele curava muita gente por dia. E aí ele pega o barco com o pessoal e ele adormece, está muito cansado. Imagina, deve ter curado muita gente naquele dia lá. Saiu muito poder, né? E aí, aqueles homens começam a fazer o quê? Mestre, acorda, acorda, porque está vindo uma tempestade aí, a tempestade vai... Aqueles homens tinham habilidades de navegadores. Eles sabiam navegar, eles tinham habilidade. O que isso quer dizer? Que as nossas habilidades não bastam. Às vezes nós estamos tentando, fazendo a nossa força, do nosso jeito. Não basta. Cadê a fé? Cadê a confiança nele? Cadê o posicionamento nele? Esse texto tem muitos contextos. Mas algo que tem no meu coração, também sobre isso que Deus colocou, é isso. Aqueles homens eles viviam de pesca, então eles sabiam o que estavam fazendo, eles sabiam navegar no mar. Só que quando eles passaram uma dificuldade, eles, mestre, nos ajuda, por quê? Porque só a nossa habilidade não adianta. O que eu sei, o que eu conheço, eu tenho que colocar no altar também e falar, Senhor, vem junto, faça comigo, o meu emprego é teu, meu dinheiro é teu. Minha habilidade é tua, minha família é tua, minha filha é tua, tudo que eu tenho é teu. Eu sou de Cristo. É isso que nós temos que fazer. É esse tipo de posicionamento que vai abrir o céu sobre a nossa vida. É esse tipo de posicionamento que vai tirar Jesus de onipresente para a manifestação da presença na sua vida e na minha vida. Então aqueles homens, eles tinham habilidade para navegar, mas só a habilidade não adiantava. Precisava de um posicionamento de fé, de confiança, como a mulher teve. Um posicionamento para que fosse liberado a manifestação da presença dele. E nesse contexto, Deus é misericordioso e manifestou a presença dele da mesma forma. Mas não arrisca não. É melhor se posicionar. Não arrisca não. E é interessante esse contexto. Jesus pergunta, cadê a vossa fé? Cadê a vossa fé? Amém até aqui, irmãos? Então aquela mulher foi curada. Por quê? Porque ela se prostrou. Por quê? Porque ela não recuou. Porque ela não murmurou. Porque ela não deixou que o vento balançasse o barco dela. Ela não olhou para a tempestade e recuou. Não, ela foi adiante. Ela quis e tocou Jesus. A multidão oprimia Jesus, apertava, mas ela tocou diferente, meu irmão. Meu irmão, você no meio da multidão é diferente. Você não é mais um na multidão. Você é a luz no meio da multidão. Você é a luz do mundo. É você que no meio da multidão vai se destacar. É você que no meio da multidão Deus vai honrar. Através do quê? Do posicionamento. É você que no meio da multidão Deus vai falar assim, ó, esse aqui é filha, esse aqui é filho. Foi isso que aconteceu com aquela mulher. No meio da multidão, aí multidão, é filha, viu? Foi curada agora. É filha, me tocou diferente. É isso que Deus quer para mim, para você. Mas depende do quê? De um posicionamento nosso. Só que existe uma guerra em nossa vida muitas vezes. Com o quê? Com a nossa mente. Esquece esse negócio de igreja aí, cara. Esquece esse negócio de ir no culto, de buscar Deus. Nossa, sua vida não tem mais jeito, na sua família, então, nem se fala, seu emprego, então. Ih, esquece aí. Não vai dar em nada, não. Para que ir para a igreja? Jairo podia ter pensado assim, porque nós estamos falando da mulher enferma até nesse momento. Mas e cadê Jairo na história? Jairo poderia pensar, cadê Jesus? Eu fui lá, falei com ele parou, não está vindo. Quer saber? O negócio de Jesus aí não vai adiantar, não. Tem gente que se converte depois de 20 anos e ele quer que em 2 dias Deus muda tudo. Né? A igreja é um grande micro-ondas. Não. Tem coisa que leva tempo, é um processo. Vamos lá no grande micro-ondas às 18 horas domingo? Não vai. Eu vou levar uma popcorn no bolso, porque 3 minutos está tudo pronto. Minha vida vai ser mudada, minha família vai ser mudada. É, não dá, assim não é, não funciona assim. Não funciona dessa forma com Deus. Tem coisa que é milagre instantâneo, tem coisa que é processo. Tem coisa que Jesus faz igual nesse miojo mesmo, mas tem coisa que é processo. Tem coisa que ele faz rápido. Então, às vezes nós passamos tanto tempo na vida fazendo outras coisas, e a gente se converte a Jesus e quer que tudo aconteça rápido. Veja, essa mulher estava 12 anos. 12 anos enferma. Só que quando ela ouviu falar de Jesus, ela não desperdiçou o momento dela. Será que nós, em alguns momentos, não estamos desperdiçando a presença manifesta dele em nossa vida, no culto, na célula? Temos que estar sensível nesses momentos, para nós não perdermos os pingos. Se você não absorver os pingos na chuva, então, não vai ter para você. Nós não podemos perder esses momentos importantes. Mas o que é mais importante dessa mulher, ela não murmura, ela não reclama, ela não recua. Ela permanece firme e toca Jesus. E a vida dela foi curada. E cadê Jairo? Vamos voltar para Jairo. A Bíblia diz que Jairo está ali, no versículo 49, chega alguém da casa e fala assim, Jairo, sua filha morreu, não incomoda mais Jesus. Não incomoda mais o mestre, sua filha morreu, acabou. O que quer dizer isso? Quer dizer que muitas vezes, vozes do mundo, pessoas tentando minar a nossa fé, vão nos procurar para tentar denegrir a imagem daquele que a gente acredita e confia e tem fé. E a Bíblia diz para nós tomarmos cuidado com isso, porque no Salmo 1 diz para nós não sentarmos na roda dos escarnecedores. A Bíblia nos adverte sobre isso. E o que é sentar nessa roda? É buscar para a nossa vida em fontes inadequadas. Que tipo de roda eu tenho sentado, que eu tenho, sabe, conversado? Existem pessoas que nos amam, mas não discernem no espírito as coisas. Não é nem maldade delas, mas nos amam, mas em algum momento tenta minar a nossa fé. Não por maldade. Aconteceu isso comigo quando eu me converti no começo da minha caminhada. Parentes meus falaram assim, ixi, eu fiz uma lavagem cerebral nesse menino aí. Olha, a menina ficou, não bebe mais, como pode? Fiz uma lavagem cerebral nele. Mas eles me amam até hoje. É que, na verdade, eles estavam achando que isso aqui era ruim. Muitos se converteram em nome de Jesus, aleluias. Desculpa. Mas o que acontece? Nós temos que discernir quais são as rodas que nós temos sentados. Eu não digo para você se afastar dos seus amigos, mas você tem que discernir o momento de estar com eles. Tanto porque nós temos que ganhar eles para Jesus, amém? Nossos familiares, amigos. Mas nós temos que discernir. Porque muitas vezes vozes vão vir do mundo dizendo assim, esquece esse negócio de igreja, a sua vida está morta. A sua vida é miséria mesmo. Não tem jeito para você não, esquece isso aí. Vai na igreja para quê? Para falar que é crente? Pode acontecer de aparecer essas pedras no nosso caminho, aparecer esses espinhos nos nossos caminhos, aparecer essas beiras de caminho, né? Mas nós não, nós somos boa terra. Nós vamos dar retorno. E é interessante, né? Porque quem responde por Jairo é Jesus. Jairo não responde nada. Ele fica quieto, ele não murmura. Quem responde para ele é Jesus. Quando eu me justifico em Cristo, ele responde por mim. Quando eu não murmuro, quando eu não reclamo, ele fala por mim. E foi o que aconteceu com Jairo. Ele não murmurou, ele não reclamou, ele não duvidou. Ele ficou posicionado. Jesus parou, curou a mulher, perdeu um tempo lá, aparentemente. Parecia que era um obstáculo e Jairo estava lá. Aí vem alguém da casa de Jairo e fala assim, esquece, sua filha morreu e Jairo está lá. E o posicionamento de Jairo faz com que Jesus responda por ele. Porque ele não murmura. Porque ele não reclama, porque ele não recua, porque ele não é incrédulo, porque ele permanece, porque ele é confiante, porque ele tem fé. Jesus, Jairo, fica tranquilo, sua filha não está morta. Fica tranquilo, sua filha não está morta. Creia, acredite. Em outras palavras, olhe para mim, Jairo. Olhe para mim, firme os seus olhos em mim, Jairo. Meu irmão, se nós olharmos para Jesus, fixarmos nossos olhos para Jesus, toda incredulidade, desconfiança, medo, vai embora. Jesus disse, Jairo, não olhe para o lado, não ouça outras vozes, olhe para mim. Eu sou o que você precisa, eu sou o que você necessita. A minha graça te basta, Jairo. Em outras palavras, é isso que ele está falando para Jairo. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para os problemas, não olhe para os de fora. Olhe para mim. Não oscile na sua fé. Olhe para mim. É interessante que muitas vezes nós olhamos para outras coisas, não é verdade? Não olhamos muitas vezes para Jesus. E Jesus está ali e Jairo não fala uma palavra de murmuração. E murmurar é coisa chata, né? A pessoa que murmura, ela fica aquela coisa baixinha, né? É um mosquitinho na orelha. Imagina uma multidão de mosquitinhos por dia na orelha de Jesus lá reclamando. Né? Imagina nos dias de hoje. Quantas orações de murmúrios chegam no trono hoje. Imagina quantos milhões de cristãos hoje oram reclamando. Deus, Deus, misericórdia. Só tem leite hoje. Pouco manteiga, não tem um presunto. Pegando leve, né? Imagina uma multidão murmurando. Imagina 1,5 milhão de pessoas saindo do Egito lá, de homens, reclamando na orelha de Moisés. Imagina a chatice que é. O murmúrio é muito chato. Jairo não murmura. Ele permanece firme. Ele poderia ter virado para Jesus e falado assim, Jesus, está vendo? Minha filha morreu. Demorou para curar a outra aí, ó. O que aconteceu com a minha família? Minha filha morreu. Vou bater em você agora. Misericórdia, né? Só que Jairo não tem esse posicionamento. Jairo tem o coração transformado. Jairo, ele entende quem é Jesus. Jairo, ele tem a mente dele renovada em Cristo. Eu amo esse versículo. Eu sou apaixonado por Romanos 12, 2. Acho que todas as ministrações que eu já fiz na minha vida têm esse versículo. Eu sempre encaixo ele. Romanos 12, 2 fala para a gente não se conformar com o presente século, com o mundo, mas ser renovado pela transformação da nossa mente.
E o que é ser renovado pela transformação da nossa mente? É o se posicionar em Deus e saber que lá em Gênesis 1, 26, a Bíblia diz que Deus me criou para ser frutífero, para dominar a terra, para realmente ter governo sobre tudo isso. É entender que Ele falou assim, eu vou fazer o homem minha imagem e semelhança. Quando eu tenho a mente renovada, eu olho para o espelho e eu vejo Cristo, eu vejo Deus, eu vejo a criatura, filho que Ele criou. Eu vejo a presença dEle, porque nós somos reflexo dEle. Então, renovar a mente é você voltar para o início de tudo e falar, eu fui criado para governar, eu fui criado para ter domínio. Ele fez a minha pessoa, imagem e semelhança dEle, ou seja, eu fui criado para ser boa terra. É para isso que você e eu fomos criados, para ser boa terra. Então não se conforme com os problemas na sua vida, não se conforme com as multidões na sua vida, não se conforme com as barreiras na sua vida. Toque Jesus e você será sarado. Toque Jesus e você vai ter a sua vida transformada, você vai ter a sua mente renovada e vai entender que você é imagem e semelhança dEle. Para isso que você foi criado, para ter governo nele. E se você for ler João 15, no versículo 5, diz isso. Aquele que permanece em Jesus e Jesus nele, esse dá muito fruto. Porque é boa terra. Boa terra dá muito fruto. Diga assim, renovar a minha mente é voltar ao início e entender que Deus me criou semelhante a Ele para que eu governe. Amém? É para isso que você foi criado. Então veja, sem entender que você é semelhante, sem Jesus, aquela mulher nunca seria curada. Já nunca teria a bênção dele. Mas ele entendeu quem era Jesus na vida dele. Outro texto que eu gosto bastante está em Mateus 16, a história de Pedro. Jesus perguntou para Pedro, Pedro, quem diz o povo que eu sou? Uns falam, tu és João Batista, uns dizem que tu és Elias. E você, Pedro, diz que eu sou quem? Interessante que Pedro não falou que ele era o Messias. Eu li três versões de Bíblia hoje para ver se ele falou Messias. Eu não achei nenhuma versão das três que eu vi. Ele disse assim, ó, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. É muito mais profundo que falar Messias. Porque Messias, naquele contexto, compreendia uma coisa política naquele momento, uma nacionalista. Porque os judeus esperavam o Messias. Pedro é muito mais profundo na fala dele. Ele fala assim, tu és Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. E interessante que naquele momento, quando ele fala isso, porque ele se posiciona do lado de Jesus. Ele se posiciona em quem era Jesus. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, Jesus, qualquer circunstância que acontecer aqui, ó, não tira de mim o que eu sei quem é, o que é você. Não tira de mim o que eu sei sobre você. Não tira de mim o que eu penso sobre você. Nenhuma circunstância, nenhum problema me tira da tua presença ou acaba com o que eu sei de você. Tu és Cristo para mim. Tu és filho para mim, do Deus vivo. Em você eu posso tudo. E o que acontece naquele momento? Quando ele reconhece isso... Desculpa, pessoal. Estou um pouco gripado e... O que acontece quando naquele momento... Ele reconhece isso. Naquele momento, Jesus libera uma palavra na vida dele. Simão Barjonas. A partir de hoje, o seu nome é Pedro Rocha. E sobre você, Pedro Rocha, você é Rocha. Sobre você, eu vou estabelecer a igreja e as portas do inferno não vão prevalecer. E por que isso acontece? Porque Pedro se posiciona e reconhece Jesus, ele toca Jesus, ele é sarado por Jesus, ele não olha para a tempestade, ele não olha para a multidão, ele não olha para a barreira, ele olha para Jesus e declara, não importa o que aconteça, tu és Cristo. Eu confio em ti, eu olho para ti, e quando ele confia, quando ele toca o posicionamento dele, o que acontece? Existe naquele local a manifestação da presença. Saber que Jesus era Messias apenas não adiantava nada. Mas eu tinha que viver o Messias naquele momento, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí eu começo a viver a manifestação da presença em todas as áreas da minha vida. Quem aqui quer ir para o céu? Muita gente não quer ir para o céu, então não adianta. Já sabe o destino, né? Quem quer ir para o céu aqui? Mas muita gente não quer morrer para ir para o céu. Morrer, que eu falo, é morrer para nós mesmos. Eu quero ir para o céu, tem que morrer. Morre para você mesmo. Tem que morrer para ir para o céu, tem que posicionar para ir para o céu. Você carrega uma unção, amém? Você carrega uma unção? Você tem convicção disso na sua vida? Essa unção que você carrega serve para levar para o céu? Não, não serve. No céu tem separação? Vai pregar para quem lá? O casal está separado, o anjo separou lá. O anjo. Separou o anjo. A unção que você carrega é para usar aqui. Ó, o anjo está no hospital, vamos orar pelo anjo, está no hospital o anjo. Ora pelo nome, ó, em nome de Jesus, levanta, anjo, levanta e anda agora. A unção que você carrega é para você usar aqui. Nessa terra, nesses dias, não adianta levar a unção de volta. Ele liberou para cá. E se eu me posiciono, o que acontece? Essa unção, ela é ativada. Logo, a presença de Jesus é manifestada em minha vida, através dos atos, do meu caráter, da minha conduta. Pessoas são curadas, minha vida é transformada. E fica claro na minha vida, na sua vida, a presença de Jesus. Deixa eu te perguntar, no seu trabalho as pessoas têm... É evidente que você é cristão ou não? Ou se você fala assim, eu sou cristão, bom, nem percebi, cara. Tem que ficar claro no seu trabalho que você é cristão. Porque a hora que as pessoas precisarem, vão procurar quem? Você. É você que vai pregar para elas. O seu posicionamento no seu trabalho libera a manifestação da presença. Se você não se posiciona no seu trabalho, você está vivendo um Jesus onipresente só. Ele está ali, mas não manifesta. Ele está ali, mas nada acontece. Mas quando você se posiciona, não só no seu trabalho, mas em todas as áreas da sua vida, a presença manifesta e fica evidente para todo mundo que você é luz, que você é sal da terra. Ah, você é cristão, rapaz, nem percebi. Não dá. Posicionamento libera a manifestação da presença. E, querido, nós estamos passando por um momento precioso na nossa igreja. Um momento precioso de comunhão, da liberação do poder de Deus. Isso é para quem? Para todos nós. E Jesus quer usar quem? Todos nós. Mas nós temos que se posicionar. Continuando a história aqui de Jairo, Jesus então ele intercede por ele ali. Jesus falou assim, olha para mim Jairo, somente para mim. Eu sou o único que pode te ajudar, eu sou o único que pode transformar a sua vida. Eu sou o único que pode salvar a sua casa. Jairo fica firme. E Deus colocou no meu coração um texto de Hebreus 12, 2, que diz que Jesus ele é o autor e consumador da nossa fé. Veja, ele é autor e consumador. Então Jesus é o meu ponto de partida e também tem que ser o meu ponto de chegada. Se você for ler Hebreus, vamos lá abrir comigo, Hebreus 12, vamos lá. Hebreus 12, 2. Vou ler o versículo 1 e 2. Amém? Diz assim, Hebreus 12, 1. Portanto também nós considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Amém, queridos? Ou seja, o autor é ponto de saída, é início, é largada. você larga olhando para Jesus, você larga fixando os olhos em Jesus. Ele é o autor, ele começou, ele também consumiu. Na chegada você também chega olhando para Jesus. Tanto na largada como na chegada você continua olhando fixamente para Jesus. Você não tira os olhos dele. O que Jairo fez? Jairo permaneceu ali, porque Jairo sabia no coração dele que aquele era o autor e aquele era o consumador. Aquele que iniciou uma caminhada até a casa dele ia chegar, ia consumir. Ele iniciou uma ida até a casa de Jairo, e Jairo continuou acreditando que ele ia chegar, porque ele sabia que esse cara era o autor e era o consumador. Ele sabia que Jesus, ele começava e ele terminava o que ele começava. E a Bíblia diz para nós olharmos fixamente para ele, para o autor e consumador. Ele acreditou, ele teve fé. O que é crer? Envolve uma ação da minha parte de ficar fixo, de não murmurar, de ter uma decisão de não olhar para a direita e para a esquerda, mas fixar os meus olhos naquele que começa e que termina. Muitas vezes, nós vamos para a igreja, Deus começa algo, mas ele não pode terminar, não por culpa dele, mas por falta de posicionamento meu. Porque a Bíblia diz que ele é autor e consumador, ele começa e termina. O problema é que muitas vezes eu só começo, eu não termino. Muitas vezes ele começa um processo de transformação na nossa vida, mas não consegue terminar. Por quê? Porque falta posicionamento. E aí não tem manifestação do poder dele, da presença dele. Ele quer, ele já começou, mas ele quer terminar na sua vida. E o término vai ser muito melhor que o começo. Mas depende do quê? De um posicionamento meu. E olha o versículo 52. Enquanto isso, grande comoção atingiu a multidão e todos choravam. Naquela época, em Mateus está mais claro isso, em Mateus no capítulo 9 está mais claro isso. No funeral eles contratavam pessoas para chorar no funeral lá. Pessoas para tocar e chorar no funeral. E às vezes que a pessoa estava chorando ali. Por quê? Por que chora ali? Porque são pessoas que estão olhando pelo natural. São as pessoas que não decidem pelo Espírito as coisas de Deus. Pessoas que olham para as circunstâncias, para a barreira, para o vento, para a tempestade, para a multidão. E não enxergam Jesus na causa. E aí, logo, algo natural vira obstáculo para mim. Porque não discerno espiritualmente as coisas. Interessante que no próprio versículo 52, de novo, acontece algo poderoso. Chegou lá, Jairo, diante de Jesus, e o pessoal chorando e tal. Jesus falou assim: Jairo, ela não está morta, ela dorme. Veja, em dois momentos Jesus diz para Jairo: Jairo, ela não está morta, ela dorme. O que demonstra isso? Demonstra que quando eu me posiciono em Jesus, quando eu fico firme em Jesus, quando eu não murmuro em nada, Jesus me justifica quantas vezes for necessário. Porque a Bíblia fala em Romanos 8, que aquele que chamou, justificou e glorificou você e a mim. Ele te chamou. E por que ele te glorifica? Porque você é glória dele. E por que ele justifica você e eu? Porque ele sabe que a gente faz bobagem. Por isso que ele justifica a gente. E você vê Jairo, um homem que poderia estar passando por tantas, poderia estar reclamando de Jesus até agora. Ele está posicionado. Ele vê Jesus curando alguém e fala: está vendo? Parou para curar outras pessoas, cadê minha filha? Outra coisa importante, irmão. Quando você se alegra com a vitória do seu irmão, você ativa a sua conexão no reino. A vitória do meu irmão é a vitória do corpo. Se o corpo ganha, eu estou com saúde. Então, quando muitas vezes a gente olha e fala assim: ah, Deus me abençoa, e parece que Deus não abençoa, só abençoa o irmão do lado, se alegra com o irmão do lado. Porque a sua alegria com o irmão do lado ativa a sua bênção, ativa a conexão no reino, legitima a sua vitória. Então, diga para o seu irmão: irmão, declara sobre a tua vida muitas vitórias. Amém? E você vai se alegrar com ele, amém? Muitas vezes a gente vê Jesus curando um monte de gente, abençoando um monte de pessoas. que estão do nosso lado e falam, mas eu estou rachando de orar. Eu desço e subo um monte. Eu estou passando fome, eu não como mais. Eu perdi, estou até magro, Jesus. Estou magro, perdi 300 quilos aí, ó. Só no alface, mas o Senhor não abençoa. Aí Jesus fala assim, ó, deixa eu te falar um segredo. Não é o quanto você ora, mas é o quanto você se posiciona. Porque a Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Né? Você pode estar, você vai morrer de não comer, se você não se posicionar. Não é quanto você não come, querido, mas é o quanto você obedece. É o quanto você se posiciona. Quem são os meus irmãos e as minhas irmãs? Aqueles que ouvem a palavra e praticam. Aqueles que se posicionam. Esses são a boa terra. Esses vivem a manifestação da presença. Então, pega essa aí. Essa é direto do céu, né? Jesus falando com ele. Imagina, querido. O importante é o nosso posicionamento. Se a sua bênção não chegou ainda, do irmão está chegando, glorifica por ele. Se alegre com ele. Abençoa a vida dele. Dá uma oferta para ele também. Ah, irmão, se for abençoado, vou te abençoar mais ainda. Aleluia. E a sua bênção? Não, não importa a minha, o importante é a sua. Tamo junto. Mas é verdade. A minha conexão, a minha legitimidade no reino tem a ver com isso também. Já não poderia ter fechado o coração. Ah, Jesus parou, curou outras pessoas, eu que estou aqui do lado dele, eu que entendo, eu que leio a palavra, porque já não conhecia a palavra, né? Ele era chefe da sinagoga. Eu que leio a palavra, eu que entendo a Torá aqui, não sei o quê, e nada acontece comigo. A mulher aqui chegou, tocou, curou, beleza. E eu nada. Não. Ele não falou isso. Ele não fechou o coração para isso. Então, quando eu me alegro com a vitória do meu irmão, eu legitimo a minha conexão no reino de Deus. A vitória do meu irmão é a minha vitória. Amém, queridos? A Bíblia diz o que no Salmo 1:3:3? Quão bom que os irmãos vivem em unidade. Quando você se alegra com a vitória do seu irmão, você é boa terra. Você é boa terra. Legal. Jairo continua aqui, nesse contexto. Pela segunda vez, Jesus intervir por ele ali. Fala, Jairo, não chora, não chora. Relaxa aqui, estou aqui, cara. Olha para mim. Continua com os olhos em mim, meu irmão. Pode parecer a sepultura ali. Aquela situação maligna. Se você estiver olhando para Jesus, você não cai nessa sepultura. Se você estiver olhando para Jesus, você não vai ser consumido. Temos que olhar para Jesus. Mas sabe o que a gente faz muitas vezes? Nós temos fé. Nós acreditamos, mas muitas vezes nós cortamos o próprio galho que estamos sentados. Sentado no galho, corta e cai. Eu tenho fé, aí vem a dificuldade, incredulidade. Eu tenho aliança com o meu irmão, ó. Tamo junto, hein? A irmã é abençoada, você olha já. E eu? Né? Às vezes nós cortamos o próprio galho que estamos sentados. O que Pedro fez? Ele cortou o próprio galho. Falou assim, Senhor, mesmo que todos te neguem, eu, ó, jamais. Pedrão, Pedrão, antes que o galo cante, três vezes. Ó, não é uma, não é duas, é três, Pedro. Três, vai fechar a conta, mas vai me negar. Ah, não importa o que aconteça. O que aconteceu? Negou. Ele negou, cortou o próprio galho. Cortou o próprio galho. Meu irmão, posicionamento libera a manifestação da presença. E o que acontece? A Bíblia diz que as pessoas zombavam deles ali. Jesus faz o seguinte, sai todo mundo. Zombaria sai. Incrédulo sai. Quem está chorando também sai. Quem não acredita sai. Meu irmão, tudo que atrapalha a manifestação de Deus na sua vida, Deus vai arrancar. Deus vai mandar sair da casa. Deus vai limpar para que você flua. Mas é necessário que você se posicione. Por quê? Para chegar nesse nível, dele chegar na casa de Jairo e mandar sair todo mundo, Jairo estava numa caminhada com ele há algum tempo já. Jairo estava nessa caminhada há algum tempo. Jairo viu ele curar a gente, viu ele parar e tal. Jesus testou a fé de Jairo naquele momento, porque Jesus falou, vamos ver se esse cara aguenta a pressão. A filha do cara morreu, ele lá, com Jesus, olhando para Jesus. Só que o que aconteceu com ele? Ele permaneceu, ele se posicionou. Então, quando Jesus chegou na casa dele, Jairo estava pronto para receber tudo o que ele precisava receber. Jesus falou o seguinte, ó, Jairo, você foi aprovado. Eu vou limpar a sua casa, eu vou derramar a glória na sua casa, eu vou declarar a vida sobre a vida da sua filha, eu vou transformar tudo isso aqui. E o que aconteceu? Ele disse, menina, levanta-te. Em outras palavras, haja vida nessa família. Jairo, haja vida na sua vida. Jairo, haja vida na tua casa. Jairo, você foi aprovado, você se posicionou, por isso está liberado na sua casa, para toda a sua família, a manifestação da minha presença. Porque você permaneceu, porque você se posicionou, porque você ficou firme. Eu testei você, eu provei você. Você viu pessoas sendo curadas e permaneceu, não reclamou. Sua filha morreu, a situação estava morta. E eu falei para você ter fé, você teve. Muitas vezes Jesus fala para nós, tenha fé, fique firme, acredite. Ah, Senhor, mas já morreu. Não morreu, está dormindo, acredite, confie em mim, olhe para mim, eu começo, eu termino, eu sou o autor, eu sou o consumador da sua fé, da sua confiança, acredite em mim. Essa corrida que você está correndo, se você correr olhando para mim, a vitória é certa. Agora um detalhe, não foi Jairo que levou Jesus até a casa dele, foi o próprio Jesus que levou Jairo de volta. Mas levou Jairo transformado, levou Jairo curado, levou Jairo já transformado no caráter dele. Meu irmão, a caminhada com Jesus é uma caminhada de processo de transformação, para quando ele chegar na sua casa, você está pronto para receber tudo o que ele quer te dar. Essa é a caminhada dele. Então não foi Jairo que levou, foi Jesus que quis ir. Foi Jesus que desejou estar lá. E nesse processo, Jairo foi tratado. E em todos os momentos, Jairo foi aprovado. E o posicionamento dele fez com que Jesus entrasse e falasse, levanta-te. E esse levanta-te aponta para muitas coisas. Porque significa a manifestação da glória em uma família que estava vivendo debaixo de lei. Imagina o contexto daquela menina, ela ia crescer debaixo de lei, na verdade ela tinha morrido, se Jesus não fosse, aquela família não ia ser curada. Agora você acha que essa cura tocou só a menina? Não, com certeza tocou toda a família que estava naquele local, porque quando a glória vem, ela toca não só uma pessoa, mas uma multidão de pessoas. Deus precisa de um. Se você for o Jairo da sua casa, quando ele chegar na sua casa, o seu pai é tocado, a sua mãe é tocada, o seu filho é tocado, o seu tio é tocado, a sua tia é tocada. Se você for Jairo, você vai ver a sua casa toda levantando em nome de Jesus. Se você se posicionar como Jairo, toda a sua família vai ser tocada, como aconteceu com a família de Jairo. Mas existe um processo, existe um posicionamento. Eu tenho que aprender a esperar no Senhor. Muitas vezes você fala, Deus está demorando, Deus precisa chegar. Deus fala, estou tratando a sua vida. Porque para Deus, 1.000 anos pode ser um pode ser 1.000. Então Deus está tratando em muitos momentos da nossa vida. Então esse menino aí anda, esse menino levanta-te, aliás, perdão, aponta para isso. Aponta para a completude de Deus naquela família. Porque uma pessoa se posicionou, uma pessoa foi aprovada e uma pessoa atraiu a manifestação. Diga assim para o seu irmão, diga para o seu irmão, irmão, o seu testemunho vai ser irresistível. E Jesus vai chegar na sua casa, através do seu posicionamento. Você é uma testemunha irresistível. Amém, queridos? O que é ser uma testemunha irresistível? É aquela pessoa que o mundo vai olhar e falar assim, eu quero andar com você, eu não resisto, eu preciso ter o Jesus que você tem. Eu preciso ter o que você tem, eu quero andar com você. E quem é testemunha? Testemunha é alguém que vê algo, você viu Jesus, você vai ver Jesus, você vai ver Jesus curar sua família, sua casa, onde você estiver, você vai ver. Você quer isso para a sua vida? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, amém, queridos? Eu quero orar com você. Feche os teus olhos, meu irmão. Muitas vezes nós estamos aqui em cima e nós pedimos para as pessoas fecharem os olhos. E fechar os olhos é para que você olhe para dentro de você agora. E pense nessa palavra que foi pregada aqui nessa noite. O que eu queria passar para vocês é isso. É o posicionamento que vai fazer com que a glória de Deus seja manifestada em nossa vida. É que mostrar para você que saber que Jesus existe não é o suficiente para que a minha vida seja mudada. Eu preciso ter uma atitude, eu preciso confiar, eu preciso me posicionar para que haja a presença dEle em tudo que eu faço. Você pode estar aqui nessa noite e dizer, ah, meu casamento estava morto. Ah, quer saber, pastor? A minha família está morta. Quer saber, pastor? Minha vida emocional está morta. Ah, minha célula está morta. Feche teus olhos. Pode ser que você esteja falando assim, não, os meus relacionamentos estão mortos. Minha vida emocional está morta. Pode ser que você esteja pensando nessa noite assim, sabe o que é Deus? Eu gosto de uma pessoa, essa pessoa não me dá bola. Acho que eu morri. Ah, eu gosto de uma pessoa, ela não olha pra mim. Acho que eu morri. Ah, o meu emprego, acho que eu tô morto lá, ninguém tá olhando pra mim lá. Meu casamento não tem mais jeito, não. Tem sim, irmão. Em Jesus tudo tem jeito. Mas do jeito certo. Da forma certa. Em Jesus tudo pode ser consertado. Porque Ele começa e Ele termina. Ele é autor. Ele é consumador. Deus deseja curar a nossa vida. Em tudo. Deus deseja transformar a nossa vida em tudo. Ele tem bênção para você e para mim. Mas é importante nós se posicionarmos nele. Essa noite eu quero que nós oremos nesse sentido. Se há alguma área da sua vida que está morta, meu irmão, nós vamos declarar, levanta-te. Haja vida. Haja vida de Deus. A Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que minta, nem se arrependa. Deus não é homem, aliás, para que minta. Irmão, o que Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. O que a Bíblia diz que você é, você é. Se há alguma área da sua vida que está morta, nessa noite nós vamos declarar vida. Você vai se posicionar pela fé, você vai chegar confiante ao trono da graça pela fé. Se existia ou se tem decretos de morte na sua vida, nós vamos decretar vida nessa noite. Você nasceu para ter vida. E vida com abundância em Jesus. Você nasceu para viver o melhor de Deus. Sabe o que acontece com a gente muitas vezes, meu irmão? Nós olhamos para as circunstâncias. Olhamos para a parte, não olhamos para o todo. O que é parte? Parte é que o mundo jaz do maligno e nós temos problema no mundo. O que é o todo? O todo é que eu estou salvo em Cristo e vou reinar com Ele. Então a parte não vai me consumir. Os problemas do meu trabalho não vão me consumir. Os problemas da minha casa não vão me consumir. Por quê? Porque eu vou tocar Jesus e tudo isso vai ser restaurado. O meu casamento vai ser tocado e vai ser restaurado. O meu casamento vai tocar na orla do Senhor Jesus. Não importa se a multidão está ali, eu vou passar pela multidão. E quando eu tocar Jesus, a minha vida vai ser curada, o sangramento do meu coração vai ser estancado, o sangramento da minha vida emocional vai ser estancada. Quando eu tocar Jesus, a minha filha vai viver, meu casamento vai viver, minha vida financeira vai viver, minha vida emocional vai viver. Quando eu tocar Jesus, a tempestade vai cessar. Quando eu tocar Jesus, tudo vai mudar, porque eu vou ser luz do mundo, eu vou ser sal da terra. Meu irmão, você quer tocar Jesus? Eu desejo muito tocar Jesus. A nossa igreja tem tocado Jesus, você faz parte disso. Nós queremos se aprofundar na presença, na manifestação. Nós não queremos viver apenas a onipresença, não. Saber que Ele existe não é o suficiente. Nós vamos além. Nós vamos se entregar. Nós vamos ter passo de fé. Nós vamos se entregar com corpo e alma, por inteiro, para Jesus. Vai começar a ser evidente as manifestações de poder dEle nessa cidade. As pessoas vão conhecer você, não porque você é cristão apenas, mas pelo testemunho irresistível que você vai dar, pelas maravilhas que Jesus vai fazer através de você. Você vai contar muitos testemunhos, porque você carrega isso. Você carrega uma graça atrativa sobre você. Essa graça atrai pessoas e o teu testemunho é irresistível. Deus vai te usar. Deus vai chegar na sua casa, meu irmão. Mas se permita Ele transformar você. Se permita Ele tocar você. Não olhe para as circunstâncias e reclame. Não olhe para os problemas e murmure. Não. Fique firme, posicionado. Levanta-te. Quero que você, no seu lugar, começasse a orar nesse sentido agora. Começasse a pedir para o Espírito Santo te mostrar, se for o caso, se há alguma área da sua vida que está morta, que está dormindo, para que Deus declare vida, haja vida. Nada, nada vai ficar morto na sua vida. Você nasceu para viver, nenhuma sepultura. A morte não deteve Jesus. A Bíblia diz que Ele ressuscitou o terceiro dia, para que você estivesse aqui recebendo vida dEle. Ele não foi detido pela morte. Jesus morreu, mas ressuscitou, para que você viva uma vida em abundância nele. Você pode orar no seu lugar, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos nessa noite se apresentar, ó Deus.